Um quarto item muito importante, além desse que estamos estudando, diz respeito a esta seletividade com o meio. Aqui nós temos vários elementos importantes, ok? Muitos elementos importantes. Essa seletividade com o meio, ela não é uma coisa fixa. Ela é algo que exige da pessoa nessa aprendizagem uma série de quesitos que vão da inteligência, da flexibilidade de mudança, de lugar, de situação, de contexto, mas, sobretudo, da acuidade da leitura das coisas. Eu separei para vocês um texto sobre isso muito interessante, daquele jornalista que faleceu há pouco, o Jeumir Betting. Ele tinha uma obra chamada Na Prática, a Teoria é Outra, uma obra que ele lançou em 1973. Olha, quando alguém coloca algo assim em filosofia clínica, já nos leva como um indício de provavelmente imaginar que para essa pessoa sensorial e abstrato estão quebrados. Aquilo que a pessoa pensa, vê, sente e tal, não encontra uma reciprocidade no mundo dos homens. Para alguns é uma experiência muito ruim, viu? Entre esses elementos sensorial e abstrato, quando essa quebra. Para outros, serve de estímulo. Para alguns, é fundamental que aquilo que pensa, que sente, encontre uma contrapartida do mundo. Para cada um, isso é de um jeito, de uma maneira. Então, nesse livro dele, ele coloca assim. Ele começa colocando: o homem está ficando cada vez mais ignorante. Eis a questão. A tese é do professor Hannes, prêmio Nobel de Física em 1970, em seu livro Aonde Vamos. Este cientista sueco explica a coisa. Dois pontos. Então aqui o Jeumir Betting vai citar esse professor de Física no que ele fala. Durante séculos não fizemos outra coisa que acumular conhecimentos. Da fissura do átomo ao mecanismo da vida, do entendimento da psicologia do homem ao entendimento das leis que regem a sociedade. Os jornais, as revistas e as estações de rádio e televisão, atualizando a escola e complementando o livro, mantêm-nos em dia com tudo o que acontece e informam-nos do que pensam todos a respeito de tudo. Teoricamente, o homem de hoje, criatura tomada isoladamente, é mais sábio que o homem de ontem. Na prática, isso não é verdade. Enquanto cresce a sabedoria da humanidade no seu conjunto, decresce a sabedoria relativa do homem isolado. Simplesmente porque existem quantidades cada vez maiores de conhecimentos que ficam fora do alcance de cada homem em particular, mesmo na faixa estreita do conhecimento especializado. Fecha aspas. E aqui o Jeumir Betting continua dizendo agora no artigo o seguinte. A tese do professor Hannes me parece muito clara. Aumenta constantemente a sabedoria da humanidade, avança simultaneamente a ignorância relativa do homem. De fato, se há produto apodrecido na vida moderna, é a enciclopédia, com sua encadernação de luxo. Ela perde a atualidade antes de deixar o prelo. O jornal diário não escapa dessa terrível corrida contra o relógio. Ele apodrece ao meio-dia de cada dia, tanto assim que é vendido em consignação ao dono da banca da esquina. As revistas já nascem emboloradas. O rádio e a televisão, veículos de informação instantânea, não têm tempo de interpretar a notícia que transmitem. Nenhum homem consegue memorizar todos os dados que ouve ou que vê. O que leva muita gente a considerar a televisão e o rádio como bons vendedores dos jornais do dia seguinte, principalmente dos jornais que, abandonando a linha meramente opinativa ou meramente informativa, exploram o filão de ouro do jornalismo interpretativo de quem, onde, quando, como e porquê. somos todos especialistas e somos todos vítimas da ditadura de outros especialistas. E como especialistas, queimamos na especialização constante todo o tempo disponível para sondar as cercanias dos nossos conhecimentos. Um urbanista talvez saiba quase tudo sobre a mecânica da cidade, mas talvez não saiba dizer qual é a capital da Austrália, Sydney ou Melbourne. O leitor também errou, é Canberra, vi agora no mapa. Um construtor de automóvel provavelmente ignora a relação entre o cano de escape do carro e o hipotálamo do homem. Hipotálamo? Joelmir Betin, na prática a teoria é outra. 1973, imagina. 1973, gente, já houve algo assim. Bem, temos algumas questões aqui importantes a tratar sobre esse tema. Se nessa jornada na qual nós tentamos equacionar, e equacionar é uma palavra que vocês sabem que não é das mais indicadas, ela só nos dá um referencial remoto, razão e emoção, essas coordenadas, nós nos deparamos com alguns elementos dilemáticos, entre eles, isso das escolhas. Será que enquanto fazemos isso, será que enquanto trabalhamos, lidamos com isso, não estamos errando por uma hiperespecialização, por um hiperfoco? Será que não estamos, por exemplo, investindo num elemento que vai nos alienar, que vai nos tornar estranhos, grotescos, com relação a isso tudo que estamos tratando? A própria pergunta já mostra onde está a pessoa nesse momento. No consultório é muito comum que pessoas que trabalham essa questão perguntem. Elas ficam às vezes apreensivas, porque elas contam que durante a vida inteira elas se armaram, se defenderam, criaram todo tipo de barreira e subitamente agora elas começam a abrir-se ao mundo. Notam que o coração está mais pacífico, que a vida está mais serena, que elas têm maior seletividade, que elas conseguem dizer não para certas coisas, que elas conseguem que a vida está melhor. E elas então dizem, mas será que não é? Tudo isso eu não estou me colocando em risco, em perigo? O mais sintomático aqui, nessa parte, é que antes, quando elas realmente corriam perigo pela rigidez, pelo engessamento existencial de todas as coisas, falta de respiração, elas não se perguntavam isso, perguntavam os riscos eram outros. Elas achavam, pelo menos, e os riscos provavelmente eram esses que agora ela teme e que não tem maior sentido, maior significação, pelo menos não tanto quanto tinham antes. Ou seja, à medida que uma pessoa vai se desenvolvendo, os mecanismos internos, é natural que essa pessoa tenha melhor escolha para as coisas que dizem respeito a ela, maior deliberação, maiores cuidados e certos afastamentos. De onde surge essa questão toda? Essa questão toda surge do sistema de relação com o que havia antes, com o que virá depois. Essa pergunta toda surge das mudanças, porque essa pessoa começa a se afastar de certos elementos familiares, certas questões que antes faziam sentido e que agora não fazem mais qualquer sentido para ela, ok? Entre outras muitas coisas. E é natural esse momento na clínica. No curso, enquanto a gente aprofunda esses elementos, enquanto nós trabalhamos essas questões todas, vocês mesmos podem ver como isso vai funcionar para vocês, como isso vai evoluir. Esse texto do Betin, que nos coloca numa hiperespecialização das coisas, ele não serve para todas as coisas. Ainda que ele coloque tudo sobre o mesmo elemento, que tudo sobre as mesmas pontuações, é claro que a realidade não se resigna a isso. É claro que nós somos mais do que isso, estamos além disso, em muitas áreas. E aqui as questões dos critérios, das decisões e das escolhas vão se colocar diante de nós. Como faremos isso? Bem, existem registros aqui muito importantes. Um deles é o registro historiográfico. Ele não serve para tudo, é evidente que não. Mas ele nos ajuda em muitas coisas, sobretudo pelos outros tópicos que entram aqui, que conversam e que nos dão esses critérios. Não é? Então você tem a sua sociedade, você tem o seu trabalho, você tem as suas outras coisas que estão em andamento com você, que conversam com você, que estão nesse caminho. Dentro disso é que nós temos, quando eu falo que a gente vai trazer a emoção, a razão para conversar com esses pressupostos maiores todos, entre outras coisas estamos tomando esses cuidados, entre outras coisas estamos cuidando desses mecanismos, ok? Algumas vezes, para algumas pessoas, a razão, a emoção numa conversação dialética, quando se asseguram que as outras coisas vão bem, elas caminham. Para algumas pessoas, elas evoluem de maneira muito interessante. Muito interessante. E numa sociedade como a nossa, para a qual uma parte muito grande de eventos é bastante regida pelo controle, pelo compasso, pelo esquadro, há elementos que podem destoar. Deixa eu explicar isso para vocês. Um dia a pessoa está bem, está em paz, ela está em casa e ela descobre que ela gostaria muito de mudar de atividade. Sabe, ela, por exemplo, trabalhava numa questão de... era uma empresária, por exemplo. Tinha uma empresa muito bem sucedida para os padrões de época, alguma coisa dessa natureza. E essa pessoa decide que vai fazer um outro caminho, que vai entregar a empresa para uma filha, para uma parente, que agora ela resolve ir em direção a outras coisas. Bem, para quem vê isso de fora e conversa com essa pessoa e vê as grandes perdas que ela está prestes a cometer e tudo mais, isso pode ficar muito grave. Okay? Isso pode trazer uma certa apreensão, no sentido, será que essa pessoa está se dando conta? Será que ela está, de fato, fazendo o que é razoável para ela? Eu sei que assim, dito dessa forma, como eu estou dizendo, essas coisas soam assim. No entanto, para a pessoa, ela já considerou esses elementos, sabe? Ela já considerou todos esses fatores. Para ela não é algo como parece visto de fora. Claro que ela considera essas perdas, essas coisas todas, ela não está simplesmente chutando tudo para o alto. Ela está fazendo algo que passou por uma mediação, que passou por uma maturação existencial de várias formas, de vários caminhos. E só por isso ela está fazendo isso agora. Como diferenciar isso de um fator de estresse, de um fator de... aquilo que a gente estuda, as adições, não é? A gota d'água, como é que a gente faz para dimensionar isso? Aqui nós temos que ter essa aproximação da pessoa, dos contextos que vão lá dos exames das categorias até as questões atuais, hoje. Agora nós temos alguns elementos de aprofundamento muito, muito importantes aqui. E quando, pessoal, nós vimos 4 itens importantes. Vamos para o 5º e último item dessa nossa aula, para ela não ficar muito pesada para vocês. Na próxima a gente vai continuar. Veremos também elementos sobre a razão em torno disso e muitos exercícios. E quando a pessoa está num contexto, numa base categorial extremamente complicada, extremamente difícil, é um momento, por exemplo, de recessão, desemprego, convulsão social, a pessoa no meio de tudo isso, e agora? Como é que fica um exercício, então, disso que estamos tratando aqui? As conversações entre emoção, racionalidade, e isso com relação aos outros tópicos, o que ocorre em contextos assim? Olhem, há um rico acervo existencial histórico sobre isso em milhares, milhares e milhares de pessoas. Eu escolhi para vocês, para ilustrar essa parte, o Diário de uma Jovem, de Anne Frank, que é muito ilustrativo sobre isso que estamos vendo. Quem conhece a história da menina, ela viveu no sótão, né, com a família dela, num pequeno reservado de uma casa, escondida durante a invasão nazista na Holanda. E ela escreve esse diário dela, né, contando... a história é uma história que encantou gerações e gerações, né, dessas cartas que sobraram, que depois que levaram a menina e a família que morrem, né. Então, é mais ou menos assim, ó, se eu não me engano, isso foi em 1930, por aí, ok? Eles tinham emigrado lá para a Holanda e aí acontece tudo isso. E eu tenho aqui nas mãos, eu não estou achando aqui a data da edição, só um pouquinho que eu estou vendo aqui, ó. Edição, essa aqui é uma das primeiras que eles lançaram no Brasil. Eu não acho aqui onde diz, não. 1972 foi publicado aqui no Brasil, está aqui, ó. E eles vão morar na Holanda e lá que passa tudo isso, né, até que os nazistas pegam, levam a menina, a família e acabam com todos. O que sobrou é o diário dela, que foi publicado e comoveu o mundo inteiro. Então, olhem esse trecho que é do diário dela, que ela escreve para Kitty. E ela, essa carta que ela escreveu foi numa segunda-feira, 26 de julho de 1943. Ela escreveu assim: ontem foi um dia de tal tumulto e alvoroço que hoje ainda estamos exaltados. Lembrem, eles moravam lá num lugar reservado da casa, num sótão, que hoje é visitação pública, lá virou um museu, aquilo. Moravam ali e tinham que ficar escondidos todo o tempo, não podiam fazer barulho, dependiam da generosidade da família que hospedava para dar comida para eles. Uma situação muito complicada. Então ela escreve assim, ó: ontem foi um dia de tal tumulto e alvoroço que hoje ainda estamos exaltados. Você poderia mesmo perguntar se não há dia que se passe sem agitação. No anexo secreto, é onde eles moravam, é como ela chamava aquele lugarzinho escondido lá na casa. Ao ouvirmos o primeiro apito da sereia, estávamos ainda tomando café. Não demos a mínima importância, pois significa apenas que os aviões estão atravessando a costa. Depois do café, fiquei deitada durante uma hora, pois estava com muita dor de cabeça, e depois desci. Eram 2 horas. Margot terminara o serviço do escritório às 2:30 e nem acabara ainda de juntar as coisas quando as sereias começaram a apitar. Por isso voltei com ela para cima. E já não era sem tempo. Não fazia 5 minutos que lá estávamos quando começou o tiroteio, tão forte que fomos ficar no corredor. E como retumbava e estremecia aquela casa toda, como caíam as bombas. Apertei minha sacola de fuga, mais por querer agarrar-me a qualquer coisa junto a mim do que com a ideia de fugir, porque nem existe lugar para onde eu pudesse fugir. Se chegarmos algum dia ao extremo de fugir daqui, a rua seria tão perigosa quanto um bombardeio aéreo. Este, depois de meia hora, decresceu e o movimento da casa cresceu. Peter baixou de seu posto de atalaia na água furtada. Dussel estava no escritório geral. A senhora Van Damme, no escritório particular, sentia-se em segurança. E o senhor Van Damme estivera observando tudo, lá do sótão. Nós, as do pequeno patamar, também dispersamos. Eu fui lá para cima, ver subir acima do porto as colunas de fumaça de que falava o senhor Van Damme. Não demorou para que lá se fora, para que lá de fora nos viesse um cheiro de queimado e aparecesse uma fumaceira espessa a cobrir tudo. Embora um incêndio grande assim não forme panorama agradável, por sorte nossa, já se acabara e podemos nos deliciar às nossas respectivas tarefas. Na mesma noite, ao jantar, outro alarme antiaéreo. A refeição era convidativa, mas a fome sumiu ao simples som da sereia. Não aconteceu coisa alguma e 3/4 de hora depois passou o perigo. Os pratos estavam amontoados para lavar. Alarme antiaéreo, tiroteio, aviões e mais aviões. Que coisa! 2 vezes no mesmo dia, também isso é demais, pensamos todos nós. Mas não adiantou nada, de novo choveram bombas. Desta vez era do outro lado. Segundo os ingleses, os aviões mergulhavam e subiam. Ouvia-se barulho dos motores, era tudo macabro. A cada momento eu pensava, vem caindo um, vai cair, vai cair. E ela prossegue a carta dela. Bem, e num contexto desse, até aqui nós temos falado dessas lições todas em movimentos de paz, de segurança, de outras histórias. Mas e quando é algo assim tão tremendo quanto o que eu acabei de ler? Como ficam esses nossos estados? Como ficam essas nossas lições? Veja, uma pessoa que aprendeu existencialmente o que vocês têm aprendido aqui e aprofundou e depurou tudo isso, é uma pessoa que muito provavelmente agora, diante destas coisas tremendas, ela conseguirá se mover de outra forma, entendem? Ela não vai ignorar a tragédia que ela está vivendo, ela não vai ignorar essas coisas todas, mas ela provavelmente vai saber lidar de outras formas. Uma coisa é você enfrentar essas dificuldades alienado, confuso. Aí você entra nesse furacão, promovendo ainda mais os ventos. Outra coisa é você lidar com isso, tendo maturação, tendo profundidade. Você se torna um bastião de segurança, não apenas para você, mas para muitos que estão com você. Você se torna uma pequena ilha de serenidade, ainda que isso não seja mágico. Como vocês viram a história dessa menina, isso não resolveu o que ela estava vivendo. Isso não equacionou as coisas que ela estava passando, ok? Mas isso é vida. Mas ninguém está pregando mágica aqui. São problemas concretos, são coisas que a gente passa e que pedem a nossa profundidade. É bem diferente. Alguns de vocês já tiveram experiência de passar na vida por grandes dificuldades. Vejam como seria passar por essas grandes dificuldades estando ao lado de pessoas, pai, mãe, alguém mais velho que fosse uma referência, uma ilha de serenidade. Talvez, para você, a aprendizagem fosse de outra ordem. Não é? Às vezes, na vida, as coisas são muito difíceis, claro. E, sobretudo, nessas horas, é que esses ensinamentos fazem valer mais do que qualquer coisa. Na época de paz, é a época em que se toma certas licenças, em que se usufrui de certas coisas. Vamos fazer aqui um pequeno aprofundamento a partir da essência de cada um, a partir desse elemento que nos é constitutivo, ok? Se nesse momento na sua vida você fosse tomar esses aprofundamentos, se nesse momento da sua vida você fosse tomado desses conhecimentos que você está exercitando e já pudesse, de fato, navegar com esses conhecimentos, a vida para você hoje não seria muito mais próxima daquilo que tem a ver com você? Você não poderia, por exemplo, ir com maior tranquilidade, com maior paz, com um maior discernimento em direção àquilo que de fato tem a ver com você? Provavelmente sim, provavelmente seria sim, não é? No entanto, os desajustes existenciais, que são naturais, que são parte até dos ajustes, muitas vezes eles vão se tornar extremamente graves por conta desses elementos que a pessoa passa e que não estão trabalhados conforme poderiam ser. Eu quero passar o exercício prático para vocês. Deixa eu parar a gravação.